Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 10 de maio. Lá fora hoje, 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Zainab Abdelrahman. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Negociadores americanos estão cautelosamente optimistas quanto a um acordo no Sudão. Companhia de Energia da Ucrânia avisa de iminente catástrofe na central nuclear de Zaporizhia. Como sempre, primeiros 30 minutos de emissão de hora e meia dedicada à Angola, João Lourenço faz declarações que indicam que poderá pensar em recandidatar-se à presidência. O líder da UNITA reage.
Saiba desde já que não pode contar com a UNITA para isto, em nada, absolutamente em nada. O Estado Democrático e de Direito tem regras muito claras. Dois mandatos, no nosso caso, a nossa Constituição, seguidos.
Coligação Casa CE está em desagregação.
Teremos coordenadores provinciais, mas já não teremos secretariado executivo nacional, nem secretariados executivos provinciais.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Negociadores americanos que participam em conversações na Arábia Saudita para prolongar um cessar-fogo no Sudão dizem estar cautelosamente otimistas sobre a possibilidade de um acordo, disse hoje a subsecretária de Estado americana Victoria Nuland. Falando perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado, Nuland disse que tinha falado hoje com os negociadores americanos às conversações, que se iniciaram no sábado, mas que não produziram até agora qualquer resultado concreto. A diplomata americana disse que as conversações têm como primeiro objetivo alcançar-se um acordo sobre uma declaração de princípios humanitários e depois um cessar-fogo suficientemente longo para se facilitar a entrega de ajuda e serviços. Victoria Nuland disse que se alcançar acordo nestes dois objetivos, isso permitirá expandir as negociações com a participação de partes regionais e internacionais para se alcançar o fim permanente das hostilidades. A Organização Mundial de Saúde disse que mais de 600 pessoas já foram mortas no conflito entre o exército e as chamadas Forças de Apoio Rápido do Sudão. Outras 5 mil pessoas foram feridas, disse aquele organismo da ONU. A Companhia de Energia da Ucrânia disse que a Rússia planeia evacuar mais de 3 mil trabalhadores da central nuclear de Zaporizhia, avisando que existe agora o que chamou de uma catastrófica falta de pessoal especializado na maior central nuclear da Europa. A companhia disse que novas evacuações de pessoal da central, que vive na cidade de Enordar, vai exacerbar a questão já extremamente urgente de se ter pessoal especializado para garantir a operacionalidade da central. Entretanto, um destacado comandante militar ucraniano, o general Oleksandr Sirki, disse hoje que forças russas em algumas partes da cidade de Bakhmut se retiraram até cerca de 2 km como resultado de ataques de unidades ucranianas. O grupo mercenário Wagner tinha anteriormente afirmado que tropas russas tinham fugido de algumas zonas da cidade. O dirigente da Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que os seus combatentes continuam a receber quantidades suficientes de munições por parte do exército russo. As autoridades russas disseram, por outro lado, ter-se registado um ataque a um oleoduto numa região fronteiriça do país com a Ucrânia. Um jornalista da agência France Presse foi morto ontem perto de Chasiviar, no leste da Ucrânia. O governo da Polónia convocou, entretanto, o embaixador da Rússia, Sergei Andreev, sobre um incidente que envolveu um caça russo e um avião da Guarda de Fronteiras polaco sobre o Mar Negro, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Um avião da Guarda Fronteira polaca, em patrulha para a Agência de Fronteiras da União Europeia Frontex, evitou na segunda-feira por pouco uma colisão com um caça russo sobre o Mar Negro, perto da Roménia, disseram a Roménia e a Polónia. O incidente colocou em estado de alerta a Força Aérea da Aliança Atlântica. Não houve ainda reação do governo russo. Pelo segundo dia consecutivo, a Força Aérea Israelita bombardeou hoje alvos da organização palestiniana Jihad Islâmico, ao mesmo tempo que militantes palestinianos lançaram cerca de 270 rockets sobre Israel. Ontem, Israel tinha morto 3 dirigentes daquela organização em bombardeamentos na faixa de Gaza. Israel usou hoje pela primeira vez um novo sistema de defesa antimíssil, com o nome de Funda de David, para destruir uma onda de rockets disparados da faixa de Gaza. O novo sistema pode abater rockets disparados entre 100 e 200 km de distância. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje a presidentes de câmaras de localidades fronteiriças que o país está preparado para uma escalada no conflito. Na faixa de Gaza, lojas e escolas foram hoje encerradas. Ainda hoje, forças israelitas mataram dois palestinianos na margem ocidental do rio Jordão. Israel disse que os dois palestinianos tinham atacado a patrulha. O Jihad Islâmico reivindicou responsabilidade. O governo do Paquistão convocou o exército para ajudar a controlar distúrbios que começaram na sequência da prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan. Pelo menos 5 pessoas já morreram em confrontos com a polícia. Imran Khan foi preso ontem sob alegação de fraude, levando os seus apoiantes a atacarem instalações militares e pilharem a casa de um general. Outros edifícios do governo foram também atacados. O governo disse ter aprovado o pedido de 2 das 4 províncias do país e da capital federal, Islamabad, para o envio de tropas para se tentar controlar a situação. Khan compareceu em tribunal, coordenou a sua detenção por mais 8 dias para interrogatório. 15 crianças morreram afogadas e outras 25 estão desaparecidas depois do barco em que seguiam se ter afundado num rio do estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente do maior partido da oposição, a UNITA, Adalberto Costa Júnior, tornou claro que o seu partido não apoiará qualquer mudança constitucional na questão dos mandatos presidenciais, neste momento restritos a 2. Isto depois do presidente João Lourenço se ter recusado a afirmar se tenciona ou não candidatar-se de novo, afirmando que se poderá falar disso em 2027. Adalberto Costa Júnior disse que isso está fora de questão. Teodoro Albano.
Para Adalberto Costa Júnior, se estiver no pensamento de João Lourenço, avançar para um terceiro mandato nas próximas eleições seria incondicional e o seu partido jamais abraçaria tal pretensão.
E se João Lourenço está a pensar fazer um golpe constitucional, um assalto à Constituição, saiba desde já que não pode contar com a UNITA para isto em nada, absolutamente em nada. O Estado Democrático e de Direito tem regras muito claras. 2 mandatos, no nosso caso, a nossa Constituição, seguidos, e com interpelado.
Falando para a Rádio Maranata, emissora evangélica local, no quadro de uma visita de trabalho que efetuou a província da Huila, Adalberto Costa Júnior recusou abordar se será candidato ou não à sua própria sucessão na liderança do partido no 14º Congresso, a realizar-se em 2025.
Em 2025 nós temos o Congresso da UNITA. E dentro daquilo que é habitual, nós temos tido congressos plurais, múltiplas candidaturas, e eu não sei quem vai ser o presidente da UNITA em 2026.
Mas portanto,
o que eu quero
da
dizer é que estou apenas aqui a trazer que em 2027 o senhor vai ter na liderança da UNITA o presidente que for eleito no Congresso de 2025.
Adalberto Costa Júnior.
Não antecipamos.
Para além de encontros com autoridades eclesiásticas locais e da sociedade civil, Adalberto Costa Júnior orienta nesta quarta-feira uma palestra sobre o Estado da Nação na visão da UNITA e tem prevista uma deslocação ao município da Matala. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora falar da Casa CE, uma coligação de vários pequenos partidos. Chegou a ser o terceiro maior partido em Angola, com 16 lugares no Parlamento. Nas últimas eleições perdeu todos esses lugares. O seu futuro desde então tem estado em dúvida, pois agora o seu dirigente anunciou mudanças que implicam o fim do secretariado executivo a nível nacional. Venâncio Rodrigues.
O presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, anunciou nesta terça-feira a descontinuidade do modelo de trabalho da coligação para os partidos se organizarem internamente num contexto de organização política extra-parlamentar. Manuel Fernandes, que evitou falar em desmembramento da coligação, afirmou tratar-se da adaptação da Casa CE ao novo contexto e admitiu a refundação de alguns partidos dos membros. O político advertiu que até 2027 só poderão fazer parte da organização aqueles partidos que estiverem organizados, estruturados e com algum peso político nacional.
Então é preciso nós olharmos também com alguma humildade e honestidade. Apesar de termos sido injustiçados pela máquina fraudulenta, mas também houve brechas internas que permitiu que isto acontecesse. Aliás, o que se foi deliberado é que vamos ter uma gestão praticamente de concertações uma questão de estruturação e funcionalidade, já não estaremos como agora, com estruturas pesadas, tipo de um partido político. Teremos coordenadores provinciais, mas já não teremos secretariado executivo nacional, nem secretariados executivos provinciais. Então é preciso que os partidos trabalhem mesmo para, em 2027, reunificados, né? Então poder corresponder com aquela força efetivamente desejada. Ainda que haver fraude, mas também não suficiente para ficar fora dos órgãos do Estado. Cada um trabalha, fortifica, trabalha, organiza-se estruturas, trabalho de mobilização, organização, formação de quadro, isso vai ser feito por cada partido político.
A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, Casa CE, é uma coligação eleitoral de partidos políticos em Angola, criada em 2012 pelo político Abel Chivukuvuku e integrada inicialmente por 4 partidos políticos. A coligação contou também na sua fundação com figuras tradicionalmente ligadas ao MPLA, como é o caso do general na reforma André Mendes de Carvalho Miau, do jurista Lindo Bernardo Tito, então dirigente do Partido de Renovação Social, e ainda de vários antigos membros da UNITA. Nas eleições de 2012, a plataforma política elegeu 8 deputados, e no pleito de 2017, a agremiação política subiu para 16 o número de assentos no Parlamento, tendo passado para a condição de terceira força mais representativa na Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Os ouvintes estarão, sem dúvida, recordados do escândalo no chamado Caso Lussati, envolvendo o Major Pedro Lussati, da Casa Militar, que foi acusado do desvio de milhões de dólares. Um dos aspectos que foi revelado nessas investigações, feitas pela PGR, é que teriam sido criados batalhões fantasmas do Exército no comando cubano, num esquema alegadamente controlado por diversos generais. Os efetivos da Casa Militar do Presidente da República, estacionados no comando cubano, apelam agora ao Presidente João Lourenço, que se encontra nessa província, para a sua intervenção, afirmando que foram erradamente excluídos e viram as suas contas bancárias congeladas. Fernando Caetano.
O coordenador da Comissão de Trabalhadores, Adelino Pessela, diz mesmo que além de terem o dinheiro cativo nos bancos, foram escorraçados pelo Tenente-General Cruz, que anunciou a expulsão destes do quadro do pessoal por terem sido considerados fantasmas.
Até 24 horas depois de sermos expulsos da unidade, fomos chamados, merecemos o cadastramento, tiramos imagens e confirmamos os nossos nomes no sistema e na folha salarial da Casa Militar. Foi um grande espanto para nós ver desde o dia 5 de julho de 2021 nossos salários cancelados, nossas contas cativas, nem sem nenhuma explicação. Expulsos da unidade, só ouvimos da boca do Tenente-General Cruz, na altura comandante da 5ª Divisão de Infantaria da Região Militar Sul, isso muito antes do cadastramento e de trabalho da PGR-3 iniciado na unidade, dizendo: a Casa Militar vai desaparecer no quando cubano. Quem tem dúvida, pode levantar a mão. Os vossos comandantes vão apodrecer na cadeia. Vocês estarão definitivamente fora da folha salarial. Sofremos ameaças de tiros e outras intimidações do Tenente-General antes do início dos trabalhos da equipe de cadastramento e da PGR na nossa unidade. E isso gerou em nós outras perguntas, tais como: será que se tratou de um jogo de vingança de altos dirigentes? Ou um jogo político do qual fomos vítimas?
Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. No comando cubango, falando a altos dirigentes militares, o presidente angolano manifestou hoje mais uma vez a sua preocupação com a guerra na Ucrânia e o seu impacto na paz mundial. Defendeu negociações urgentes para se acabar com o conflito, assim como fez um apelo à paz às duas partes em conflito no Sudão. A guerra no Sudão, portanto, mereceu referência do presidente angolano, que disse encorajar as partes beligerantes a estabelecerem um cessar-fogo para se negociar a paz definitiva que ponha fim à guerra. Nós aqui, na Voz da América, já abordámos o caso de vários milhares de ex-trabalhadores da companhia Diamantes Endiama, que dizem não ter recebido os fundos que lhes são devidos. A direção da Endiama falou à Voz da América, disse que as declarações não fazem sentido, porque todos foram pagos. Manuel José.
Em 2002 foi reaberta a companhia e cerca de 5 mil ex-trabalhadores de Indiama, na bacia do Quango, na Luda Norte, nunca mais foram reintegrados. Os antigos efetivos acusam Indiama de não honrar com os compromissos até agora. A direção da empresa, por sua vez, esclarece pela sua chefe do departamento de contencioso, Marta Pinto, que já não há mais trabalhador nenhum no Quango que não recebeu o que devia, mediante um acordo extrajudicial.
Este acordo foi celebrado livremente pela partes, eles foram indemnizados e voluntariamente todos publicaram termos de quitação para este fim. Foram inscritos todos na segurança social, do qual a Indiama teve uma dívida apurada de quase 4 bilhões ou trilhões de quadras. Este acordo foi pago, os colegas foram inseridos, inscritos no INSS e muitos já devem estar a receber o termo. Quanto aos trabalhadores em idade ativa, a Indiama começou a fazer o reenquadramento deles nos projetos que foram sendo abertos e até está a fazer esse processo. Não sei o que é que eles reclamam. Se tudo que estava no acordo em Indiama cumpriu basicamente na sua íntegra. Não está a falar de outra pessoa, está a falar do pessoal do Quango, da bacia do Quango.
De acordo ao responsável da Indiama.
Nós conseguimos fazer esse trabalho, nós fizemos cada vez e temos estado a trabalhar diretamente com estas pessoas. O pessoal que nós temos na lista são os que estamos a enquadrar. Nós temos listas aqui de muitos anos.
Nós perguntamos à diretora da Indiama se tratava das mesmas pessoas.
Isso já cabe assim, eu não posso dizer como é que vai lhes entender. Porque o ser humano também nunca está satisfeito, né? Que aquilo que era devido já foi aceitado. Então já foram indemnizados.
Nós falamos com o porta-voz dos antigos efetivos da Indiama, no Quango, na Luna Norte, António Alfredo.
Essa dona Marta mentiu. Eles é que comeram com a doutora Catarina, a doutora Alcina, a doutora Osvaldo de Vandun. Esses é que comeram o nosso dinheiro. Eles fizeram um cadastramento na Viana, onde eles escreveram pessoas que nunca foram trabalhadores. Nós temos todos dados daqui no Cafungo. Por que eles não vêm aqui desmentir aqui a nossa presença?
A voz da América falou com um dos ex-trabalhadores da Indiama. Também desmente a direção.
Os trabalhadores próprios que trabalharam, que sofreram embaixo da guerra, até hoje estão aqui a sofrer. Entrei na Indiama em 1980, tempo da Companhia de Diamantes. Agora tenho 63 anos de idade. 9 filhos que eu tenho.
Os ex-trabalhadores da Indiama ameaçam mesmo caso não se resolva o problema.
Eles não podem comer os nossos suores. Nós vamos arrebentar aqui a bola. Mesmo João Lourenço vai conhecer. E afinal, os mais velhos no Quango arrebentaram a bola. Nós vamos arrebentar. Temos essa coragem, vamos arrebentar essa bola.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, aqui em Washington, 13 horas, 17 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, segunda meia hora dedicada com mais reportagens aos Palopes. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras conosco, uma na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O Instituto Nacional da Criança, o INAC, revelou que a fuga à paternidade é o líder de queixas de violência contra crianças em todo o país. Mães que não conseguem apoio dos pais para as crianças denunciam também ser desprezadas pelas autoridades judiciais. Coco Mokuta.
Segundo o Instituto Nacional da Criança, depois de casos de fuga à paternidade, encontram-se as ocorrências da agressão física, com mais de 200 casos, e abuso sexual, com 50 casos. A Voz da América conversou com mulheres desprezadas por esposos que revelam passarem por momentos difíceis. Bem-vinda, Manuel, de 36 anos de idade, mãe de 2 filhos, diz ter sido abandonada há mais de 8 anos e pai dos filhos não registra as crianças nem dá alimentação.
Fiquei-lhe parou já se vai 4 anos, desde que ele parou de dar sustento. Mas já trabalhar, nem escola, alimentação, tudo, até o registro, só tem uma que ele aceitou registrar. O outro também para registrar, até agora ainda não está registrado, de 8 anos.
Bem-vinda, Manuel, diz ter sido igualmente abandonada pela justiça angolana.
A resposta, sempre só dizem que o caso... Juiz, não sei, foi. Sempre não sei essa resposta de que fui lá. E agora esse advogado aqui, de sempre que ligo para saber do processo, não atende telefone, também não envia mensagem. E pergunto, ele só me diz, não, você não pode ir no tribunal, eu vou começar sempre a passar lá. Mas ele não me fala nada, não me dá nenhum sinal, ligo para ele, não me dá nenhuma satisfação.
Outra mulher que se sente abandonada é Joana Martins, mãe de 5 filhos, que, além dos filhos não estudarem por falta de condições, tem também dificuldades com rendas de casa.
Quando ele não trabalhava, me tratava bem. Só ele foi na pedreira, me esqueceu e encontrou uma miudinha da rua, esqueceu quem eu sou, esqueceu das filhas. Por isso foi embora e me deixou com a casa, e eu vivo na casa de renda. Não estudam porque não tem dinheiro para me pagar.
O jurista Agostinho Canando aconselha as mulheres angolanas a se unirem em associações para combaterem a fuga à paternidade por conta da corrupção existente no sistema judicial angolano.
As mulheres devem primeiro unir-se em uma comunidade. Não basta ter assistência jurídica como tal ou ter um patrocínio judiciário, que muitas vezes a coisa nem sequer depende do próprio advogado. Às vezes é o sistema jurídico que é corrompido, viciado, vilipendiado, que cada um faz o que quer. Daí que processos que envolvem a menor de idade demoram o tempo que demoram. Infelizmente, nem devia ser assim.
Koke Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Itália, primeira mão da segunda meia-final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol, e frente a frente os dois grandes rivais da cidade italiana de Milão. É o Milão contra o Inter de Milão. No campeonato italiano estão lado a lado o Inter em quarto lugar com mais 2 pontos que o Milão. E neste campeonato o Inter bateu o Milão por 3-2 e Milão bateu o Inter por 1-0. Portanto, tudo muito equilibrado. Claro está, todos nós sabemos que Milão e Inter até jogam no mesmo estádio. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, Inter ficou em segundo lugar no grupo C, Milão em segundo lugar no grupo E. Nos oitavos de final, Milão eliminou Tottenham, o Inter o Porto. Nos quartos de final, Inter eliminou outra equipa portuguesa, o Benfica. O Milão eliminou sensacionalmente o Napoli, que já é campeão italiano. Portanto, esta eliminatória difícil de prever no que vai dar. Ontem em Madrid, Real Madrid e Manchester City empataram a um golo, com 2 golaços, Real a marcar primeiro pelo Brazuca, Vinícius, e City a empatar com um sapataço do belga Kevin De Bruyne. Controvérsia em redor do gol de De Bruyne, que terá sido antecedido de uma bola fora, mas o VAR nada decidiu sobre isso. Porquê? Porque depois do Bernardo Silva ter controlado essa bola, que estaria fora do campo, o jogador do Real Madrid, Camavinga, apoderou-se da bola, e foi ele quem a perdeu para a jogada que deu o golo. Culpado, por assim dizer, é Camavinga, não o facto da bola ter saído. Ah, são regras. Segunda mão é na próxima semana e é difícil de fazer previsões. Real Madrid pode fazer descansar jogadores este fim de semana porque já não tem hipóteses no campeonato espanhol. Manchester City, esse está em luta pelo título do campeonato em Inglaterra e está no campo do Everton no domingo. Everton a lutar pela sobrevivência. Manchester City não pode descansar. Vamos a ver. E agora, folhetim, telenovela Lionel Messi. A agência France Press garante que Messi vai jogar na Arábia Saudita na próxima época. A agência garante, com base numa fonte saudita, que o argentino já chegou a um acordo para representar um dos clubes da Arábia Saudita, mas ainda não se sabe qual. Messi está no final do contrato com o Paris Saint-Germain e poderá ser jogador do Al Hilal, o principal rival do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O futebolista espanhol Sérgio Busquets, antigo colega da equipa de Messi, confirmou que vai deixar o Barcelona no final da temporada, depois de 18 épocas no clube e mais de 30 de títulos conquistados. Isto faz aumentar a especulação que Busquets poderá juntar a Messi na Arábia Saudita com ainda outro jogador do Barcelona, Jordi Alba. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, Filadélfia foi a Boston ganhar 115-103. Denver Nuggets, a jogar em casa, bateu o Phoenix Suns por 118-102. Filadélfia comanda a eliminatória por 3-2. Denver comanda a eliminatória contra o Phoenix também por 3-2. O que é que isto significa? Significa que os próximos jogos destas duas eliminatórias são jogos de vida ou de morte para o Boston e para o Phoenix. Se perdem, vão à vida. Moçambique é um país que tem alguns problemas muito semelhantes à Angola. Um deles é a questão das empresas estatais, por exemplo, as linhas aéreas. William Mapota.
Em dia de prova oral no Parlamento, foi o ponto de situação das empresas públicas que mais dominou a atenção dos parlamentares. E são duas as empresas que nesta altura preocupam. A principal é a LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, cuja gestão foi entregue à Fly Modern AC, uma empresa sul-africana questionada pela oposição.
Queremos alertar para o perigo de linhas aéreas advir-se a por seguinte estar entregue a um grupo de agiotas de comprometer o futuro da empresa, sobretudo garantir as ligações aéreas entre as províncias do país.
Daquilo que temos estado a acompanhar, a ler, a pesquisar, esta empresa tentou fazer o mesmo com a SA, com a companhia do Zimbábue, mas os governos recusaram-se porque havia uma intenção de fragilizar essas empresas e depois comprá-las.
O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, diz que a opção tomada foi a única disponível para salvar a companhia aérea do caos. Reconhece, no entanto, que a decisão representa um grande desafio, mas garante que é por bons motivos.
Temos consciência, excelências, da complexidade do desafio da estabilização e reestruturação da LAM, mas queremos assegurar que o governo está determinado a melhorar a situação da LAM.
Outra empresa pública considerada cancro é a TMCell, empresa de telefonia, cuja situação financeira Magala classifica de muito grave. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Quando foi dizer que William Mapote vai regressar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, que é muito semelhante àquela que se vive em Angola, com empresas estatais em dificuldades, incluindo as linhas aéreas. Estão sintonizados com a Voz da América, o microfone está João Santa Rita, vem aí o Amâncio Miguel para apresentar a segunda meia hora, que para além do William Mapote vai ter mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, e não só, vai ter reportagens de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos. Transmitimos a segunda parte da emissão vespertina em português, neste 10 de maio de 2023. Na sua companhia, a Zainab Abdelrahman na sonoplastia, a realização é de Mariano Bartolomeu, eu sou o Mães Miguel. O João volta daqui a instantes para o noticiário internacional. Votos de boa escuta. Nas notícias, negociadores americanos otimistas quanto ao acordo no Sudão. Companhia de Energia da Ucrânia avisa de iminente catástrofe na central nuclear de Zaporizhia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e através do nosso próprio retransmissor em São Tomé e Príncipe. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Negociadores americanos que participam em conversações na Arábia Saudita para prolongar um cessar-fogo no Sudão dizem estar cautelosamente optimistas sobre a possibilidade de um acordo, disse a subsecretária de Estado americana Victoria Nuland. A diplomata americana disse que as conversações têm como primeiro objetivo alcançar-se um acordo sobre uma declaração de princípios humanitários e depois um cessar-fogo suficientemente longo para se facilitar a entrega de ajuda e serviços. Victoria Lunda disse que se alcançar acordo nesses dois objetivos, isso permitirá expandir as negociações com a participação de partes regionais e internacionais para se alcançar o fim permanente das hostilidades. A Companhia de Energia da Ucrânia diz que a Rússia planeia evacuar mais de 3 mil trabalhadores da central nuclear de Zaporizhia, avisando que existe agora o que chamou de uma catastrófica falta de pessoal especializado na maior central nuclear da Europa. Por outro lado, um destacado comandante militar ucraniano, o general Oleksandr Sirky, disse que hoje que forças russas em algumas partes da cidade de Bakhmut se retiraram. O grupo mercenário Wagner tinha anteriormente afirmado que tropas russas tinham fugido de algumas zonas da cidade. As autoridades russas disseram ter-se registado um ataque a um oleoduto numa região fronteiriça do país com a Ucrânia. Um jornalista da agência France Presse foi morto ontem perto de Chassiviar, no leste da Ucrânia. Pelo segundo dia consecutivo, a Força Aérea Israelita bombardeou hoje alvos da organização palestiniana Jihad Islâmico, ao mesmo tempo que militantes palestinianos lançaram cerca de 270 rockets sobre Israel. Ontem, Israel tinha morto 3 dirigentes daquela organização em bombardeamentos na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje a presidentes de câmaras de localidades fronteiriças que o país está preparado para uma escalada no conflito. Na faixa de Gaza, lojas e escolas foram encerradas. Ainda hoje, forças israelitas mataram 2 palestinianos na margem ocidental do Rio Jordão. Israel disse que os 2 palestinianos tinham atacado a patrulha. O Jihad Islâmico reivindicou responsabilidade. O governo do Paquistão convocou o exército para ajudar a controlar distúrbios que começaram na sequência da prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan. Pelo menos 5 pessoas já morreram em confrontos com a polícia. O governo disse ter aprovado o pedido de 2 das 4 províncias do país e de capital federal, Islamabad, para o envio de tropas para se tentar controlar a situação. Khan compareceu em tribunal, coordenou a sua detenção por mais 8 dias para interrogatórios. 15 crianças morreram afogadas e outras 25 estão dadas como desaparecidas depois do barco em que seguia se ter afundado num rio no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, anunciaram hoje as autoridades. Os corpos de 13 raparigas e 2 rapazes foram recuperados pelas equipas de salvamento. O congressista americano George Santos, envolvido em várias investigações criminais e éticas, foi detido hoje e está sob custódia policial em Melville, em Long Island, depois de ter sido acusado no âmbito de uma investigação federal.
Obrigado, João Santa Rita. Quando são 13 horas e 35 minutos, vamos ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau, onde o Supremo Tribunal de Justiça aprovou a candidatura de 20 partidos e duas coligações às eleições legislativas de 4 de junho. As listas definitivas divulgadas foram hoje divulgadas e dois partidos tiveram as suas candidaturas rejeitadas. No sorteio para os boletins de voto, o partido do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiá, a Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrata da Guiné-Bissau, a PUPJGB, ficou na primeira posição. As eleições na Guiné-Bissau serão a 4 de junho. Temos mais detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
De acordo com as listas divulgadas hoje, após alterações requeridas pelo Supremo Tribunal de Justiça, a coligação que integra o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIGC, passou a denominar-se Plataforma Aliança Inclusiva Taharanka. Outro partido que teve igualmente de alterar a sua denominação foi o Resistência da Guiné-Bissau Movimento Bafatá, que passou a intitular-se Resistência da Guiné-Bissau. A lei não permite que os partidos políticos incluam nas suas denominações nomes de cidades, regiões, etnias ou religiões. A campanha eleitoral para as legislativas começa no sábado e vai decorrer até o dia 2 de junho. As eleições acontecem no dia 4. Entretanto, também hoje, a Comissão Nacional de Eleições realizou o sorteio dos boletins de voto e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, liderada pelo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiá, ficou na primeira posição. A coligação Plataforma Aliança Inclusiva, PAI, Taharanka, que inclui o PAIGC, ficou em sexta posição. O Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15, na sétima posição, e o Partido da Renovação Social, no 20º lugar. O Partido dos Trabalhadores Guineenses, liderado pelo atual Ministro da Agricultura, Botch Kandé, que nas anteriores legislativas foi eleito deputado pelo PRS, obteve a 9ª posição no boletim de voto.
Obrigado, Álvaro Lugero. Da Guiné, vamos a Moçambique. A degradação da principal estrada nacional deste país, que liga o norte, centro ou sul do país, levou com que uma das principais transportadoras interprovinciais em Nampula, chamada capital do norte, decidisse recentemente pela paralisação das atividades. De Nampula, Adina Soalehe.
Através de um comunicado de suspensão, a transportadora informou que com a degradação da Estrada Nacional número 1, nas rotas Nampula-Maputo, Sofala, Manica, Zambésia, Tete e Niassa, onde até então a empresa opera com baixo fluxo de passageiros, torna a atividade difícil retorno, visto que parte da receita é usada para manutenção dos autocarros, deixando a empresa com contas na banca e com seu quadro de trabalhadores. Com a saída da Maninga Nice no mercado, Nampula passa a contar apenas com três transportadoras interprovinciais, o que preocupa os utentes.
Porque a estrada, como não está boa, a partir de Quelimane para Rio Sabe. Então, para nós, é um escasso para nós. Estávamos a pensar que seria a Maninga Nice que podia ter melhor transporte, seria a melhor transportadora da Zona Norte.
Paulo Cândido é comerciante que a casa nesse faz entre 2 a 3 viagens de Nampula à Beira, para onde leva capelanas para vender, e afirma que era um dos utentes dos autocarros da empresa.
Aquele transporte era normal.
O presidente da Associação Provincial dos Transportadores de Nampula, Luiz Vasconcelos, alerta que a saída de uma das maiores empresas de transporte público interprovincial no mercado mostra que a qualidade das estradas está a tornar o negócio insustentável.
Esta situação que nós estamos a ter, todas elas vão morrer. Ninguém vai ficar rico a fazer transporte para essa zona. Mas se as empresas terem um adicional, eles vão saber que este adicional vai ser o suporte, a alavanca, para continuar aquela atividade. Porque esperarmos do Estado, já vimos que Sua Excelência, o Ministro de Transporte, há pouco tempo, lançou várias medidas às empresas de transporte. Deveriam estar aptas para trabalhar, ter uma casa de banho com digno, carros com digno. Mas como é que tu vais estar a ter um carro com digno, devidamente reparado, com uma estrada daquelas que tu só fazeres uma viagem, tens que meter de novo na oficina e fazer toda a reparação?
O abandono no mercado pela transportadora é do conhecimento do governo provincial de Nampula, que, no entanto, garante pronunciar-se. mas com a paralisação das atividades, cerca de 400 trabalhadores que não recebem os seus salários desde novembro último poderão ir ao desemprego, disse o presidente da Associação dos Transportadores de Nampula. Importa referir que o governo já garantiu o arranque das obras da Estrada Nacional número 1 para os finais deste ano. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. Vamos agora a Maputo. Contacto com William Opote, que reporta que o destino a ser dado à telefonia móvel TMCL, uma companhia moçambicana, e a atual gestão das linhas aéreas de Moçambique dominaram a agenda da sessão de perguntas e respostas de parlamentares ao governo, com a oposição a exigir transparência nos processos, visando, segundo a oposição, resolver as graves questões de tesouraria que transformaram as duas empresas no que classificam de fardo para o Estado. William.
Em dia de prova oral no Parlamento, foi o ponto de situação das empresas públicas que mais dominou a atenção dos parlamentares. E são duas as empresas que nesta altura preocupam. A principal é a LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, cuja gestão foi entregue à Fly Modern AC, uma empresa sul-africana questionada pela oposição.
Queremos alertar para o perigo de linhas aéreas advir-se a por seguinte estar entregue a um grupo de agiotas de comprometer o futuro da empresa, sobretudo garantir as ligações aéreas entre as províncias do país.
Daquilo que temos estado a acompanhar, a ler, a pesquisar, esta empresa tentou fazer o mesmo com a SA, com a Companhia do Zimbábue, mas os governos recusaram-se porque havia uma intenção de fragilizar essas empresas e depois comprá-las.
O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, diz que a opção tomada foi a única disponível para salvar a companhia aérea do caos. Reconhece, no entanto, que a decisão representa um grande desafio, mas garante que é por bons motivos.
Temos consciência, excelências, da complexidade do desafio da estabilização e reestruturação da LAM, mas queremos assegurar que o governo está determinado a melhorar a situação da LAM.
Outra empresa pública considerada cancro é a TMCL, empresa de telefonia, cuja situação financeira Magala classifica de muito grave e cuja solução vai exigir sacrifícios.
A situação financeira da TMCL é muito mais complexa que a da LAM. A TMCL perdeu a capacidade de honrar os seus compromissos no mercado, em alguns casos, incluindo salários dos seus muitos trabalhadores, cerca de 1.700. A empresa transporta uma dívida global acumulada e elevada de mais de 400 milhões de dólares, com tendência a agravar-se.
Amanhã, o governo volta ao Parlamento para uma sessão que terá como um dos assuntos de fundo a solução para acabar com os raptos. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, tornou claro que o seu partido não apoiará qualquer mudança constitucional na questão dos mandatos presidenciais, neste momento restritos a dois. Isto depois do presidente João Lourenço se ter recusado a afirmar se tenciona ou não candidatar-se de novo, afirmando que se poderá falar disso em 2027. Teodoro Albano.
Para Adalberto Costa Júnior, se estiver no pensamento de João Lourenço, avançar para um terceiro mandato nas próximas eleições seria incondicional e o seu partido jamais abraçaria tal pretensão.
E se João Lourenço está a pensar fazer um golpe constitucional, um assalto à Constituição, saiba desde já que não pode contar com a UNITA para isto em nada, absolutamente em nada. O Estado Democrático e de Direito tem regras muito claras. Dois mandatos, no nosso caso, a nossa Constituição, seguidos, e com interpolado.
Falando para a Rádio Maranata, emissora evangélica local, no quadro de uma visita de trabalho que efetuou a província da Huila, Adalberto Costa Júnior recusou abordar se será candidato ou não à sua própria sucessão na liderança do partido no 14º Congresso, a realizar-se em 2025.
Em 2025 nós temos o Congresso da UNITA. E dentro daquilo que é habitual, nós temos tido congressos plurais, múltiplas candidaturas, e eu não sei quem vai ser o presidente da UNITA em 2026.
Mas rápido, em portanto,
o que eu
da UNITA
quero dizer
altura e
é que estou apenas aqui a trazer que em 2027 o senhor vai ter na liderança da UNITA o presidente que for eleito no Congresso de 2025.
Se for o Adalberto Costa Júnior.
Não antecipamos.
Para além de encontros com autoridades eclesiásticas locais e da sociedade civil, Adalberto Costa Júnior orienta nesta quarta-feira uma palestra sobre o Estado da Nação na visão da UNITA e tem prevista uma deslocação ao município da Matala. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Voltamos aqui a Washington. Em Cabo Verde, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Janine Leles, disse hoje que o governo não tem responsabilidade naquilo que é a afetação do tempo de antena, programação ou linha editorial dos órgãos públicos de comunicação social, porque não interfere na linha editorial dos órgãos públicos. E em São Tomé e Príncipe, arrancou a campanha de informação sobre a entrada do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, isto a 1 de junho. Tem os detalhes o meu colega da redação, Sérgio Nhambi.
A Direção dos Impostos de São Tomé e Príncipe deu início à campanha que pretende explicar aos cidadãos a introdução do imposto de valor acrescentado, suas implicações e vantagens. O IVA será aplicado em regime normal de 15%, mas haverá um regime especial de 7% para volumes de negócios entre 1 milhão de dobras e 100 mil dobras e o outro de 2% para negócios inferiores a 100 mil dobras, sendo que este pacote, os produtos de cesta básica terão uma redução de 50%. O IVA irá substituir os atuais impostos sobre o consumo e selo e a sua introdução levará à alteração do imposto referente a patrimônios e à introdução de outros como o ISC, referentes a bebidas alcoólicas, tabaco, entre outros produtos. Em Cabo Verde, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Janine Leles, disse hoje no Parlamento que o governo não tem responsabilidade naquilo que é a afetação do tempo da antena, programação ou linha editorial dos órgãos públicos de comunicação social, porque não interfere na linha editorial dos órgãos públicos. Janine respondia à declaração política do principal partido da oposição, feita pela deputada Carla Lima, que afirmou que a liberdade de imprensa, bem como outras liberdades como a de expressão, direitos e garantias plasmados na Constituição da República, tem sofrido graves atropelos e desigualdade de tratamento de cobertura dos partidos políticos pela TCV. A ministra lembrou que o relatório dos repórteres Sem Fronteira apontou alguns pontos positivos que foram omitidos na declaração política. Desde a abertura democrática em 1991, nenhum jornalista foi detido, sequestrado e intimidado em decorrência do exercício da profissão e a liberdade de imprensa é garantida pela Constituição e que as leis são muito favoráveis ao exercício do jornalismo, o que permite aos profissionais da mídia trabalhar livremente, destacou a ministra Janine Leles, que acusa o PAICV de querer imputar ao governo a responsabilidade de desigualdade de tempo de antena que está definido por lei. A deputada do PSV afirmou que muito mal anda o Estado de Direito Democrático quando organizações da sociedade civil, como são os sindicatos, são impedidos de convocar via rádio uma manifestação pacífica com o pretexto de estar a violar o regime geral da publicidade, uma medida que põe em xeque a liberdade de expressão e o direito de manifestação de que gozam os cidadãos, isto quando se assiste diariamente nos órgãos de comunicação social públicos. O relatório dos repórteres Sem Fronteiras, divulgado no dia 3, indicou que Cabo Verde subiu 3 lugares e é o 33º no mundo, mas para a oposição não houve melhoria na classificação de nenhum dos aspectos e sublinhou que a subida deve-se à queda de Seychelles e Espanha.
As autoridades americanas preparam-se para enfrentar um fluxo enorme de imigrantes na fronteira sul do país a partir desta quinta-feira, dia 11, dia em que expira uma ordem que permita, ou melhor, que permitia aos funcionários rejeitar a entrada de pessoas com base nas medidas de proteção contra a Covid-19. Sem esta norma, todos devem ter um processo legal. Cerca de 24 mil militares e polícias foram enviados para a fronteira, ao mesmo tempo que aumenta o drama dos milhares que se encontram do outro lado da fronteira sul. A jornalista da Voz da América, Aline Barros, está em Brownsville e no programa Washington Fora de Horas, em conversa com Álvaro Lugier Andrade, aborda a expectativa na fronteira, a começar pelos preparativos do lado americano. Aline.
Está um clima de preparação. Temos tropas chegando, temos novas medidas que foram anunciadas hoje, inclusive onde as autoridades americanas disseram que todos os imigrantes, não importa de onde eles estão vindo, precisam ter uma hora marcada pelo aplicativo CBP One. Todo mundo precisa ter essa hora em ordem para poder se apresentar nas portas de entrada. Esses que não tiverem, que não mostrarem esse horário pelo aplicativo irão ser imediatamente expulsos. As autoridades americanas estão se preparando. Eles também falaram que sem as medidas que foram anunciadas, eles estariam recebendo ao longo da fronteira inteira uma média de 13 mil imigrantes. E nos últimos 3 dias está sendo uma média de 8 mil ao longo da fronteira inteira. Aqui em Brownsville, a gente vê aqui atrás de mim tem uma praça, um plaza, onde depois que os imigrantes passam pelo processo de mostrar a documentação e receber o que eles chamam de NTA, que chama Notice to Appear, um documento onde você apresenta na corte americana, a maioria fica aqui esperando para comprar uma passagem de ônibus e continuar a sua jornada dentro dos Estados Unidos. No lado do México, os campos de refugiados estão lotados, tem gente dormindo na rua, tem famílias dormindo na rua.
Aline, do lado mexicano é visível um enorme aumento de pessoas nos últimos dias? Dá para sentir?
É visível sim, porque as pessoas estão chegando. E um dos motivos pelos quais isso está acontecendo é porque agora, no dia 11, a ordem do título 42 vai acabar, vamos retornar o título 8 completamente dentro do título 8. E o título 8 na lei de imigração basicamente diz que todas as pessoas vão entrar num processo onde ou elas poderão passar por uma entrevista e vão provar nessa entrevista que precisam de ajuda, ou elas vão ser deportadas imediatamente. E quando você passa por esse processo, você é banida de tentar entrar por uma média de 5 anos, e você tentar entrar outra vez nos Estados Unidos, aí é uma ofensa criminal, você pode passar até 5 anos na cadeia.
Os republicanos avançaram com uma proposta de lei, uma medida legislativa de imigração bem restrita. Caso for aprovada, será que poderá ser aprovada? E que implicações terá esta proposta, de acordo com informações que tens?
Essa medida ainda não chegou na Câmara. Ela foi introduzida, está tendo debate. Mas a gente já ouviu de democratas que essa medida não tem nenhuma chance de passar. Então a gente tem que esperar ver o que vai acontecer na próxima semana, planejando em trazer essa medida para votação a nível da Câmara, mas ainda precisa passar pelo Senado, então tem uma longa jornada caso essa legislação passe. Mas alguns democratas já falaram que não existe chance de uma legislação com tantas medidas restritivas passarem e chegar na mesa do presidente.
Aline Barros, nossa colega da redação central aqui da Voz da América, retratando o cenário na fronteira sul aqui dos Estados Unidos. 13:52. A África do Sul poderá ficar sem eletricidade durante 16 horas por dia neste inverno, à medida que as infraestruturas de energia continuam a falhar e os novos projetos de energia verde estão atrasados. Desde julho do ano passado, a economia mais industrializada do continente africano tem estado sem eletricidade até 11 horas e meia por dia. Os especialistas de energia culpam décadas de corrupção e má gestão da Empresa Nacional de Energia, a Eskom, por sucessivas administrações do Congresso Nacional Africano. Ana Guedes.
O inverno está a chegar e por isso as pessoas estão a usar mais eletricidade, mas com uma economia impulsionada por indústrias intensivas no uso de energia, como a mineira, as dilapidadas centrais elétricas a carvão da África do Sul continuam a variar. Eskom implementa então o que os cidadãos passaram a temer, como cortes de carga. Através desse sistema, a empresa devastada pela corrupção raciona a energia. Utiliza fases numeradas de 1 a 8. Quanto mais elevado for o nível, maior é a duração do corte de eletricidade. Na fase 8 do corte de energia, a África do Sul ficaria efetivamente sem eletricidade durante 3 dias e meio por semana. Agora, o governo diz que será necessário passar para a fase 9 para evitar um colapso total da rede neste inverno. Isto significa que a África do Sul não terá eletricidade durante períodos de 4 dias e meio semanalmente. Bongani Metetua é proprietário de uma pequena estação de serviço em Joanesburgo. Quando não há eletricidade, as suas bombas não funcionam e ele não pode vender gasolina.
The economy is suffering. Our leaders, our presidents, our ministers, our cabinet, all of them are...
A nossa economia está a sofrer. Os nossos líderes, os nossos presidentes, os nossos ministros, o nosso gabinete estão a viver uma vida de luxo. Estão a usufruir de geradores que não podemos pagar. Não podemos pagar sistemas solares.
Ele diz que os cortes de energia da fase 9 vão destruir. Algumas zonas da cidade ficam por vezes sem eletricidade durante semanas a fio, enquanto as equipas de manutenção se esforçam por resolver os atrasos nos trabalhos de reparação. Jennifer Green chama isto uma catástrofe que levou literalmente a África do Sul de volta à Idade das Trevas.
Most of the time I don't have internet. By the time I do have internet, which is maybe 4 hours through the night, I don't work through the night.
A maior parte do tempo não tenho internet. Quando tenho internet, são talvez 4 horas durante a noite. Eu não trabalho durante a noite. Estamos a comprar mantimentos porque não podemos armazenar carne. Tudo se estraga. A quantidade de desperdício é diabólica. Não há eletricidade para bombear a água de que precisamos.
Nos subúrbios de Greenside, Denise Govender diz que não se pode confiar no governo para dar às pessoas como ela os serviços que pagam.
When load shedding ends, we basically don't have power coming back on. Our substations trip.
Quando o corte de carga termina, a energia não volta. As nossas subestações disparam. Tenho um filho com necessidades especiais e quando há necessidades de medicação e as nossas baterias estão a acabar, não há nada que possamos fazer. Depois temos de andar às voltas para tentar obter cuidados decentes.
O professor Hartmut Winkler, físico e analista de energia na Universidade de Joanesburgo, diz que não está chocado com o facto de o governo estar a planear a fase 9 de cortes de energia. Segundo ele, há 15 anos que o ANC anuncia planos complexos e impraticáveis para produzir eletricidade sem conseguir resolver os problemas óbvios da Empresa Nacional de Energia.
As coisas não progrediram tão depressa como deviam. Por exemplo, o lançamento de centrais de energia solar e eólica está 2 anos atrasado, simplesmente porque o processo foi iniciado tardiamente.
O antigo diretor executivo da Eskom, André de Ruyter, associou altos funcionários do ANC a sindicatos criminosos que roubam carvão e maquinaria. O partido nega as alegações. O Winkler diz que a crise deveria ter sido evitada. Os grupos empresariais afirmam que os cortes de eletricidade, que duram mais de meio dia, resultarão em perdas de emprego inimagináveis e trilhões de dólares serão perdidos para o Estado.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Itália, primeira mão da segunda meia-final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol e frente a frente, os dois grandes rivais da cidade italiana de Milão. É o Milão contra o Inter de Milão. No campeonato italiano estão lado a lado o Inter em quarto lugar, com mais 2 pontos que o Milão. E neste campeonato o Inter bateu o Milão por 3-2 e Milão bateu o Inter por 1-0. Portanto, tudo muito equilibrado. Claro está, todos nós sabemos que Milão e Inter até jogam no mesmo estádio. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, Inter ficou em segundo lugar no grupo C, Milão em segundo lugar no grupo E. Nos oitavos de final, Milão eliminou Tottenham, o Inter o Porto. Nos quartos de final, Inter eliminou outra equipa portuguesa, o Benfica. O Milão eliminou sensacionalmente o Napoli, que já é campeão italiano. Portanto, esta eliminatória difícil de prever no que vai dar. Ontem, em Madrid, Real Madrid e Manchester City empataram a um golo com 2 golaços. Real a marcar primeiro pelo Brazuca, Vinícius, e City a empatar com um sapataço do belga Kevin De Bruyne. Controvérsia em redor do gol de De Bruyne, que terá sido antecedido de uma bola fora. Mas o VAR nada decidiu sobre isso. Porquê? Porque depois de Bernardo Silva ter controlado essa bola, que estaria fora do campo, o jogador do Real Madrid, Camavinga, apoderou-se da bola e foi ele quem a perdeu para a jogada que deu o golo. Culpado, por assim dizer, é Camavinga, não o facto da bola ter saído. Ah, são regras. Segunda mão é na próxima semana e é difícil de fazer previsões. Real Madrid pode fazer descansar jogadores este fim de semana porque já não tem hipóteses no campeonato espanhol. Manchester City, esse está em luta pelo título do campeonato em Inglaterra e está no campo do Everton no domingo, Everton a lutar pela sobrevivência. Manchester City não pode descansar. Vamos a ver. E agora, folhetim, telenovela Lionel Messi. A agência France Press garante que Messi vai jogar na Arábia Saudita na próxima época. A agência garante, com base numa fonte saudita, que o argentino já chegou a um acordo para representar um dos clubes da Arábia Saudita, mas ainda não se sabe qual. Messi está no final do contrato com o Paris Saint-Germain e poderá ser jogador do Al Hilal, o principal rival do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O futebolista espanhol Sérgio Busquets, antigo colega da equipa de Messi, confirmou que vai deixar o Barcelona no final da temporada, depois de 18 épocas no clube e mais de 30 de títulos conquistados. Isto faz aumentar a especulação que Busquets poderá juntar a Messi na Arábia Saudita com ainda outro jogador do Barcelona, Jordi Alba.
Um abraço de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite. São 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. nesta quarta-feira, 10 de maio, na sonoplastia, o Coronel Estena. Na realização, o Lio Sahilo. Eu sou o Márcio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, bastando tratar de escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Entre outros temas, destacamos negociadores americanos otimistas quanto a um novo acordo no Sudão. Companhia de Energia da Ucrânia avisa sobre iminente catástrofe na central nuclear de Zaporizhia. Em Moçambique, parlamentares querem transparência no destino a ser dado à telefonia MCEL e a linhas aéreas de Moçambique. E quando são 14 horas e 1 minuto, vamos ao espaço de desenvolvimento destas notícias. Começamos em Angola para falar da Casa CE, uma coligação de vários pequenos partidos que chegou à terceira maior força política no país, com 16 lugares no Parlamento. Mas, nas anteriores eleições, perdeu todos esses lugares e o seu futuro, desde então, tem estado em dúvida. Agora, o seu presidente anunciou mudanças que implicam o fim do secretariado executivo a nível nacional. O futuro, outra vez, em dúvida. Venâncio Rodrigues, em Luanda.
O presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, anunciou nesta terça-feira a descontinuidade do modelo de trabalho da coligação para os partidos se organizarem internamente num contexto de organização política extra-parlamentar. Manuel Fernandes, que evitou falar em desmembramento da coligação, afirmou tratar-se da adaptação da Casa CE ao novo contexto e admitiu a refundação de alguns partidos membros. O político advertiu que até 2027 só poderão fazer parte da organização aqueles partidos que estiverem organizados, estruturados e com algum peso político nacional.
É preciso nós olharmos também com alguma humildade e honestidade. Apesar de termos sido injustiçados pela máquina fraudulenta, mas também houve brechas internas que permitiu que isso acontecesse. Olha, o que se foi deliberado é que vamos ter uma gestão praticamente de concertações. Uma questão de estruturação e funcionalidade. Já não estaremos como agora, com estruturas pesadas, tipo de um partido político. Teremos coordenadores provinciais, mas já não teremos secretariado executivo nacional, nem secretariados executivos provinciais. Então é preciso que os partidos trabalhem mesmo para, em 2027, reunificados, né? Então poder corresponder com aquela força efetivamente desejada. Ainda que haver fraude, mas também não suficiente para ficar fora dos órgãos de Estado. Cada um trabalha, fortifica, trabalha, organiza-se, estrutura, trabalho de mobilização, organização, formação de quadro, isso vai ser feito por cada partido político.
A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, Casa CE, é uma coligação eleitoral de partidos políticos em Angola, criada em 2012 pelo político Abel Chivukuvuku e integrada inicialmente por 4 partidos políticos. A coligação contou também na sua fundação com figuras tradicionalmente ligadas ao MPLA, como é o caso do general na reforma André Mendes de Carvalho Miau, do jurista Lindo Bernardo Tito, então dirigente do Partido de Renovação Social, e ainda de vários antigos membros da UNITA. Nas eleições de 2012, a plataforma política elegeu 8 deputados, e no pleito de 2017, a agremiação política subiu para 16 o número de assentos no Parlamento, tendo passado para a condição de terceira força mais representativa na Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. 14 horas e 4 minutos. Vamos agora a Moçambique. O governo dos Estados Unidos, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, que é a USAID, anunciou hoje uma nova doação para apoiar o governo na construção de uma ponte e reparação de estradas na província de Cabo Delgado, norte do país. O objetivo de tal projeto é a melhoria da estrada 698, que serve de corredor de circulação e transporte para as comunidades afetadas por desastres naturais e pela violência naquela região de Moçambique. As obras de construção incluiriam melhoramentos pontuais, construção de estruturas de drenagem, bem como a construção de um centro de controle de cargas. Este anúncio surge numa altura em que a degradação da estrada que liga o norte-centro-sul do país levou a uma das mais antigas transportadoras interprovinciais em Nampula a paralisar as suas atividades e as consequências podem ser desastrosas no tocante ao transporte de passageiros, reporta Adina Sualeha.
Através de um comunicado de suspensão, a transportadora informou que com a degradação da Estrada Nacional número 1, nas rotas Nampula-Maputo, Sofala, Manica, Zambésia, Tete e Niassa, onde até então a empresa opera com baixo fluxo de passageiros, torna a atividade difícil retorno, visto que parte da receita é usada para manutenção dos autocarros, deixando a empresa com contas na banca e com seu quadro de trabalhadores. Com a saída da Maninga Nice no mercado, Nampula passa a contar apenas com 3 transportadoras interprovinciais, o que preocupa os utentes.
Porque a estrada, como não está boa, a partir de Quelimane para Rio Sade, então, para nós, é um escasso para nós. Estávamos a pensar que seria a Maninga Nice que podia ter melhor transporte, seria a melhor transportadora da Zona Norte.
Paulo Cândido é comerciante que a cada mês faz entre 2 a 3 viagens de Nampula à Beira, para onde leva capelanas para vender, e afirma que era um dos utentes dos autocarros da empresa.
Aquele transporte era normal.
O presidente da Associação Provincial dos Transportadores de Nampula, Luiz Vasconcelos, alerta que a saída de uma das maiores empresas de transporte público interprovincial no mercado mostra que a qualidade das estradas está a tornar o negócio insustentável.
Essa situação que nós estamos a ter, todas elas vão morrer. Ninguém vai ficar rico a fazer transporte passageiro. Mas se as empresas terem um adicional, eles vão saber que este adicional vai ser o suporte, a alavanca para continuar aquela atividade. Porque esperarmos do Estado, já vimos que Sua Excelência, o Ministro de Transporte, há pouco tempo, lançou várias medidas. As empresas de transporte deveriam estar aptas para trabalhar, ter uma casa de banho condigna, carros condignos. Mas como é que tu vai estar e ter um carro condigno, devidamente reparado, com uma estrada daquelas que tu só fazeres uma viagem, tens que meter de novo na oficina e fazer toda a reparação?
O abandono no mercado pela transportadora é do conhecimento do governo provincial de Nampula, que, no entanto, garante pronunciar-se. Mas com a paralisação das atividades, cerca de 400 trabalhadores que não recebem os seus salários desde novembro último poderão ir ao desemprego, disse o presidente da Associação dos Transportadores de Nampula. Importa referir que o governo já garantiu o arranque das obras da Estrada Nacional número 1 para os finais deste ano. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adinte. De Nampula para Guiné-Bissau, onde o Supremo Tribunal da Justiça aprovou a candidatura de 20 partidos e 2 coligações às eleições legislativas de 4 de junho. As listas definitivas foram divulgadas hoje e 2 partidos tiveram as suas candidaturas rejeitadas. No sorteio para os boletins de voto, o Partido do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiã, a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, que é a PUPDGB, ficou na primeira posição. Álvaro Luzier Andrade.
De acordo com as listas divulgadas hoje, após alterações requeridas pelo Supremo Tribunal de Justiça, a coligação que integra o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIGC, passou a denominar-se Plataforma Aliança Inclusiva Taharanka. Outro partido que teve igualmente de alterar a sua denominação foi o Resistência da Guiné-Bissau, Movimento Bafatá, que passou a intitular-se Resistência da Guiné-Bissau. A lei não permite que os partidos políticos incluam nas suas denominações nomes de cidades, regiões, etnias ou religiões. A campanha eleitoral para as legislativas começa no sábado e vai decorrer até o dia 2 de junho. As eleições acontecem no dia 4. Entretanto, também hoje, A Comissão Nacional de Eleições realizou o sorteio dos boletins de voto e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, liderada pelo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nhambian, ficou na primeira posição. A coligação Plataforma Aliança Inclusiva, PAI, Terra Aranca, que inclui o PIGC, ficou em sexta posição, o Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15, na sétima posição, e o Partido da Renovação Social, no 20º lugar. O Partido dos Trabalhadores Guineenses, liderado pelo atual Ministro da Agricultura, Botch Kandé, que nas anteriores legislativas foi eleito deputado pelo PRS, obteve a 9ª posição no boletim de voto.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. Hoje é quarta-feira e a quarta-feira é o dia de destacarmos a agenda africana. Tal como disse antes, a Guiné-Bissau vai a votos no dia 4 de junho. Durante vários meses, assistiu-se a um debate entre vários círculos de opinião se o poder tradicional e as entidades religiosas devem participar em atividades políticas e partidárias. O nosso colaborador, Lassana Kassamá, registrou opiniões de vários cidadãos e falou com analistas políticos. Este é, certamente, o tema da agenda africana desta quarta-feira.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Numa altura em que o país caminha para mais uma eleição legislativa, cresce o debate sobre o envolvimento dos líderes do poder tradicional na Guiné-Bissau. A Voz da América registra opiniões de alguns cidadãos que não só confirmam os factos, mas apelam que os líderes tradicionais distanciassem das atividades políticas no país.
Claro que os líderes tradicionais e religiosos intervêm na política, uma vez que esses líderes tradicionais e religiosos são influenciados pelos políticos. Os políticos detentores de poderes usam os líderes religiosos na sua propaganda política e na influência a favor deles. Nessa ótica, em vez de os líderes religiosos fizerem o papel deles, que é de moralizar a sociedade, que é de serem modelos para a sociedade através dos ensinamentos religiosos e tradicionais, fazem o contrário, quer dizer, vão fazendo a política, vão influenciando a sociedade a votarem, a terem uma certa afinidade com certos políticos. Nessa ótica é nítido, é claro, é evidente nós assistirmos isso na Guiné. Agora não é algo de tabu, não é algo para se esconder, eles fazem isso claramente.
Baseando nas suas opiniões sempre que emitem, aqueles líderes são vestidos de capa política, porque sempre costumamos acompanhar as suas intervenções. Todo o curso ou depoimento de qualquer líder religioso, independentemente de religião A ou B, sempre ouvimos as suas intervenções face à questão política. É evidente aquilo. Para não esconder, é evidente.
Em face desta realidade, o jurista François Dias, além de fazer um enquadramento geral do chamado poder tradicional, foi revisitar a história e a Constituição da República para lembrar a responsabilidade que lhe é atribuído na sociedade guineense.
O Estado, após a independência, não conseguia efetivamente estender a sua autoridade a todo o território nacional. Então, o poder tradicional exercia materialmente as funções administrativas. Tal função permitiu a afirmação da sua autoridade. O poder tradicional é visto na tripla dimensão, na dimensão de um soberano, de um juiz e de um sacerdote, porque o chefe da autoridade tradicional consegue desempenhar essa função. Ao mesmo tempo, exercer funções materialmente administrativas, as funções de um juiz, já que aplica o costume, isto permite o poder do Estado conseguir concretizar determinadas políticas públicas, porque nós temos que enquadrar a aplicação do poder tradicional apenas no âmbito da execução das políticas públicas, não no âmbito das outras dinâmicas, nomeadamente da política partidária. Apesar de o poder tradicional ter sofrido muitas influências por parte dos autores que estão no poder. Portanto, é nessa dimensão que nós podemos enquadrar o poder tradicional. E nessa dimensão, o poder tradicional é vista da tripla dimensão. Na dimensão do poder tradicional, na dimensão do costume e na dimensão da terra. Ou seja, não há poder tradicional se o mesmo não tem autoridade de aplicar costume e não está sob uma jurisdição territorial. E com base naquilo que eu tinha dito do poder tradicional ser visto como uma ancestralidade e a sua autoridade a estar assente num determinado território, portanto o Estado reconhece-lhe essa função. Tanto assim que tem sido até agora no âmbito da execução de várias políticas públicas, nomeadamente no âmbito da educação, saúde e no âmbito da implicação das nações para a concretização de determinadas políticas públicas. Bom, e como é que é visto, portanto, o tal costume do poder tradicional? O Estado reconhece o costume do poder tradicional e é aplicado como fonte de direito, só pode ser afastado em caso de um conflito com o direito estatal.
Ouvido pela Voz América, o antropólogo e jurista Fodemané recua no tempo para definir o real papel do poder tradicional em Guiné-Bissau, desde a época colonial até a abertura democrática no princípio dos anos 90.
Nós temos um problema de definição do que é poder tradicional, porque o poder tradicional é uma instituição que nasceu na comunidade e funciona de acordo com as normas costumeiras daquela comunidade. Ora, se é assim, não é a autoridade política, a autoridade estatal que o dá poder e que o reconhece. Mas, tendo em conta a evolução histórica dos últimos anos, desde as últimas fases do Estado colonial até o Estado pós-colonial, o Estado colonial institucionalizou alguns poderes tradicionais, entre aspas, porque precisava deles para se servir. E esses poderes que serviram ao Estado colonial foram estilizados depois da independência, até foram banidos. E com a democratização havia um vazio, porque nos seus lugares havia uma instituição chamada Comitê de Tabanque, Comitê de Partido, criado para gerir os assuntos nas localidades. Com a introdução da democracia multipartidária, não pode haver o comitê de apenas um partido a reger. Então, foi banido o sistema de comitê e reabilitado o poder tradicional na base daquela confiança política. Só que esse poder tradicional incompatibilizou-se com as normas de um Estado de Direito Democrático. Porque num Estado de Direito Democrático não é aceitável que há uma pessoa que vai gerir os assuntos como a distribuição de terra, que vai cobrar impostos para sustentar o seu poder em seu nome e gerir de acordo com os seus interesses. Isso não é admitido num Estado de Direito Democrático. Então, tudo isso acabou por fragilizar o poder tradicional em termos de sustentabilidade, porque perdeu a possibilidade de aquisição de meios económicos e financeiros, mas continua a ter a obrigação de fazer certas cerimónias, de realizar certos rituais para os quais precisa de sacrificar animal, de mandar fazer comida para grande quantidade de pessoas que vão assistir. Isso fragilizou o poder tradicional. E como alternativa, teve que aproximar-se às pessoas que têm recurso. E quem tem recurso no nosso país é quem tem acesso ao poder, quem está no Estado. Então, foram obrigados a aproximar-se, não só para ter recurso, mas para poderem ter alguma voz, para poderem ter algum poder. Por exemplo, fazer justiça, distribuir a terra, que o Estado monopolizou tudo.
Apesar da Constituição da República não definir expressamente os limites do poder tradicional na política ativa, o jurista François Dias afirma que os líderes tradicionais não deviam estar a envolver-se nas atividades políticas partidárias.
O poder tradicional não pode, de forma alguma, se envolver em política ativa, porquanto a sua função apenas é adstrita relativamente à questão de identidade cultural e sob uma determinada jurisdição. Maleficamente, os políticos, ao longo de muitos anos, da nossa independência até aqui, têm influenciado bastante o poder tradicional a se envolver na política ativa, o que, efetivamente, tem estado na base do desmoronamento gradual do poder tradicional, quando devia, como noutra outras paragens, o Estado trabalhar arduamente para a consagração de uma legislação que efetivamente oriente a implicação do poder tradicional para efetivamente permitir que haja a clarificação do âmbito das suas intervenções. Portanto, para dizer que o envolvimento do poder tradicional na política ativa não é possível, ao menos naquilo que diz respeito à identidade cultural respectiva. Agora, o poder tradicional poderá ser chamado, ouvido e implicado no âmbito de implementação de políticas públicas. São duas coisas diferentes. Políticas públicas é diferente de política ativa, mas, estranhamente, temos tido, e nos últimos tempos, conversão de alguns chefes tradicionais em militantes de determinados partidos.
Mas, para justificar o atual cenário em que se registra o claro envolvimento dos líderes tradicionais da política, sobretudo nos períodos eleitorais, o antropólogo Fodemané apontou possíveis razões.
Com a introdução das formas quase comerciais de captação de votos, de busca de poder, foram obrigados a apoiar determinados líderes políticos em contrapartida para mobilizar as populações. Mas esses partidos políticos, com as suas fragmentações, por exemplo, o PAGC, que tinha antecipado, que esteve diante nesta corrida de enquadramento do poder tradicional, veio a fragmentar-se noutros partidos, que deram noutros partidos. E esses partidos também vão buscar algum poder tradicional. E mesmo houve fragmentação da fragmentação. Portanto, o Madenja 15 veio do PAGC, depois saiu o PTG do Madenja 15 e houve aquela situação de poder tradicional não saber onde é que vai estar, porque se esteve conosco todos, depois foi apoiar um, terá que ser o meu adversário e vai sofrer ataques da outra parte. Foi o que aconteceu. Temos exemplo concreto dessa instrumentalização que não dá certo. O caso de Cossé, em 2021, havia dois irmãos que estavam a disputar quem devia ser o rego. Há um que era apoiado pela população e o outro que era apoiado pelo ministro da Administração Interna, que depois deu-se numa violência com o lançamento de gás lacrimogêneo e outros artifícios que acabaram por dividir a população. E o que é que acontece? Aquele que não é legitimado pela população tem que ser protegido com guardas nacionais, pessoas fardadas ligadas ao Estado, ao Ministério Interior. É o que nós temos. O poder tradicional fragilizou pelo recurso, mas há alguma parte do poder tradicional que tem legitimidade e continua a ter alguma voz, mas é muito reduzida.
A aproximação e envolvimento dos líderes tradicionais na política ativa sob o escrutínio popular e dos analistas chineses. Da Sankasama, para a Voz da América.
E assim foi a agenda africana aqui na Voz da América e vamos, quando são 14 horas e 22 minutos, caminhando para o final, o resumo de notícias. Negociadores americanos que participam em conversações na Arábia Saudita para prolongar um cessar-fogo no Sudão dizem estar cautelosamente otimistas sobre a possibilidade de um acordo, disse a subsecretária de Estado americana Victoria Nuland. Falando perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado, Nuland disse que tinha falado hoje com os negociadores americanos as conversações que se iniciaram sábado, mas que não produziram até agora qualquer resultado concreto. A diplomata americana disse que as conversações têm como objetivo alcançar-se um acordo sobre uma declaração de princípios humanitários e depois um cessar-fogo suficientemente longo para se facilitar a entrega de ajuda e serviços. Victoria Nuland disse que se alcançar acordo nestes dois objetivos, isso permitiria expandir as negociações com a participação das partes regionais e internacionais para se alcançar o fim permanente das hostilidades. A Companhia de Energia da Ucrânia disse que a Rússia planeia evacuar mais de 3 mil trabalhadores da central nuclear de Zaporizhia, avisando que existe agora o que chamou de uma catastrófica falta de pessoal especializado na maior central nuclear da Europa. A companhia disse que novas evacuações de pessoal da central, que vive na cidade de Ernohodar, vai exacerbar a questão já extremamente urgente de ter pessoal especializado para garantir a operacionalidade da central. Um destacado comandante militar da Ucrânia, o general Oleksandr Sirkui, disse hoje que forças russas em algumas partes da cidade de Bakhmut se retiraram até cerca de 2 km como resultado de ataques de unidades ucranianas. O grupo mercenário Wagner tinha anteriormente afirmado que tropas russas tinham fugido de algumas zonas da cidade. O dirigente do Wagner, Yevgen Prigozhin, disse que os seus combatentes continuam a não receber quantidades suficientes de munições, enquanto as autoridades russas dizem que foi registrado um ataque a um oleoduto numa região de fronteira com a Ucrânia. Pelo segundo ano consecutivo, ou melhor, segundo dia consecutivo, a Força Aérea de Israel bombardeou hoje alvos da Organização Palestiniana Jihad Islâmico, ao mesmo tempo que militantes palestinianos lançaram cerca de 270 rockets sobre Israel. Ontem, Israel tinha morto 3 dirigentes daquela organização em bombardeamentos na faixa de Gaza e hoje Israel usou pela primeira vez o novo sistema de defesa antimíssil, como um nome do fundo de David, para destruir uma onda de rockets disparados na faixa de Gaza contra o Israel. E, por último, o governo do Paquistão convocou o exército para ajudar a controlar distúrbios que começaram na sequência da prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan. Pelo menos 5 pessoas já morreram em confrontos com a polícia. Imran Khan foi preso ontem sob a alegação de fraude, levando os seus apoiantes a atacar instalações militares e a pilharem a casa de um general. E assim marcamos o ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina. No som, Zainab Abdelrahman, na realização o Lio Sahilo, eu sou o Homem Miguel. Fique com a Voz da América em www.voaportuguês.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a tomar medidas adicionais para responsabilizar o regime repressivo do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. O Escritório do Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro impôs sanções a 3 juízes nicaragüenses responsáveis por revogar a cidadania de mais de 300 cidadãos nicaragüenses, deixando muitos deles apátridas. Os 3 magistrados nicaragüenses são a juíza Nádia Camila Tardencia Rodrigues, do 2º Tribunal Distrital de Managua, o juiz Ernesto Leonel Rodrigues Mejia, do Tribunal de Recursos de Managua, e o juiz Otávio Ernesto Rochuch Andino, do 1º Tribunal Penal de Managua. A 10 de fevereiro de 2023, o juiz Andino anunciou a decisão do Tribunal de deportar 222 nicaragüenses, declarando-os traidores da nação. O juiz Tardencia emitiu uma ordem judicial no mesmo dia que privou o proeminente bispo católico Rolando José Álvarez Lagos da sua cidadania nicaragüense e o condenou por traição, atentando contra a integridade e a autoridade nacional, obstrução agravada e divulgação de notícias falsas. O bispo Álvarez teve a oportunidade de partir da Nicarágua com 222 indivíduos que partiram, mas recusou-se a ir para o exílio. Ele agora enfrenta uma sentença de prisão de 26 anos. A 15 de fevereiro de 2023, o juiz Rodrigues anunciou a decisão do Tribunal de retirar a nacionalidade a 94 cidadãos nicaragüenses, declarando-os traidores. Os indivíduos desnacionalizados eram críticos francos do regime de Ortega e entre eles estavam notáveis jornalistas, defensores dos direitos humanos e líderes religiosos. O regime de Ortega continua a se envolver em ações antidemocráticas que visam as figuras de oposição mais expressivas na Nicarágua, inclusive através do seu sistema judicial, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. Os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo da Nicarágua no seu esforço para restaurar as instituições democráticas, acrescentou. Os Estados Unidos, disse mais tarde, o secretário de Estado, Antony Blinken, continuarão a usar as ferramentas diplomáticas e económicas disponíveis para promover a responsabilização pelos abusos do regime de Ortega Murillo, reiterar o nosso apelo à libertação imediata e incondicional do bispo Álvarez e instar a restauração do espaço cívico ao povo da Nicarágua. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.